Bom dia. Vou fazer o corriqueiro, é sempre uma alegria poder subir, pregar, trazer algo de Deus. E sempre confesso que é uma responsabilidade imensa. Mas Deus, Ele que nos capacita para fazer aquilo que Ele pede, independente do trabalho, até trazer um copo de água. O Mário olhou ali, ó. O Mário olhou e falou: cadê? Não é você hoje não, tem outro irmão ali. Até trazer um copo de água, servir a ceia, todas essas coisas para Deus, quando a gente faz com responsabilidade, tem toda a diferença. Bom, vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Deixa eu contar algo para vocês. Eu gosto de contar coisas pessoais, não para, de alguma maneira, querer levantar o meu ego aqui, o meu eu, mas eu acho interessante porque traz um pouco para a nossa realidade. Eu vou contar algo que alguns talvez já saibam, outros não, mas eu sempre gostei de futebol, sempre gostei disso desde pequeno. Meu pai me colocou para jogar com o Roberto Rivelino, eu joguei com ele na escolinha há 8 anos, tentei ser jogador, não deu certo, mas desde pequeno também ia no estádio ver o Corinthians. Aí agora eu já coloquei o meu time, você já sabe, né? Mas fica tranquilo que eu amo os palmeirenses também, viu? Bom, e a gente sabe que esse time de futebol, o Corinthians, ele até há pouco não tinha ganhado uma Libertadores, né? E todo corintiano sempre sonhou em ter uma Libertadores. E eu não sou diferente dos. E eu lembro que aquilo me afetava bastante. O time ia jogar, principalmente nessa competição, o time ia jogar e eu procurava sempre estar atento às notícias, aos detalhes. E isso ia passando e eu cada vez mais com o meu coração ligado no time, nos jogos. E para mim estava tudo normal. E eu lembro que, às vezes, a minha esposa falava: olha, tem uma reunião de família lá em Itaquera. Minha sogra está aí. Lá em Itaquera. E na casa da avó da minha esposa. E algumas vezes eu disse: não, estou cansado, trabalhei a semana inteira, quero ficar em casa descansando, afinal de contas Itaquera é longe, né? E vamos descansar. E aí ficava descansando, chegava na hora do jogo de futebol, eu lembro que eu não estava descansando, eu ficava assistindo. E aí, às vezes, ela perguntava: mas você não está cansado, não vai dormir? Tô, mas eu fico descansando deitadinho e vendo a TV. E isso por várias vezes. Às vezes encontro de família, às vezes algum outro evento. Então eu sempre tinha algo para dar alguma desculpa legítima. Se eu dissesse para você isso, você ia falar: você não está errado. Não é assim? É legítimo isso. E ela nunca percebeu isso, porque estava dentro. O que eu quero dizer com isso? Que eu descobri, depois de uma grande derrota do meu time, numa Libertadores contra o Flamengo, onde meu time foi o melhor em todo o torneio e pegou o pior classificado e perdeu. Ali me deixou muito triste. E eu fui para a Bíblia estudar sobre idolatria. Eu tinha feito uma matéria de ética cristã E eu fui estudar sobre idolatria. E eu percebi que aquilo era um ídolo dentro do meu coração. E eu começava a entender por que faço o que faço com ela, com a minha família, às vezes com a igreja, porque às vezes pode jogar num domingo de manhã, como jogou no Mundial, aqui. E aí, pensando em tudo isso, eu falei, eu descobri porque faço o que faço, só que ela não sabe. Quem é a pessoa que mais pode me ajudar com tudo isso? Óbvio, o texto deixou claro, mas é ela. Eu preciso contar para ela que o Corinthians é um ídolo para mim e ela precisa me ajudar. Eu podia pensar o pastor, tudo, mas ela é a mais próxima de mim. Ela que deveria me ajudar. E aí foi me ajudando. Em alguns momentos eu tentava voltar. Ela, opa, cuidado. E isso eu percebi quando eu tomei uma decisão. Vou ficar essa semana sem acompanhar notícia nenhuma. Aquilo me corroía por dentro. Aquilo me deixava desesperado. Eu queria saber. Eu descobri, tem algo errado. Isso para mim não é necessidade. Mas isso para mim é o necessário. É disso que eu preciso. Tem coisa errada, porque o Senhor, ele ensina que eu devo amar Ele sobre todas as coisas. E aquilo tomava um espaço grande no meu coração. E a partir daí, ela entendeu muitas vezes porque nós não fomos para Itaquera. Minha sogra está ali preocupada, porque era a mãe dela, né? Mas foi isso, para você ver como a gente usa de coisas legítimas. E olhando para isso, olhando esse tipo de atitude, Hebreus 4:12, a gente conhece muito bem, abre lá em Hebreus 4:12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que eu descobri? Que até aquela coisa mais legítima que eu possa usar, pode estar errado. A Bíblia, ela é apta para discernir as intenções, os propósitos, o que está no seu coração. Ela cava, ela põe à tona. A Bíblia não quer te enganar. Ela quer trazer a realidade. Agora, o nosso coração, esse sim, quer nos enganar. E diante de tudo isso, irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Que diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar ainda? Pai querido, Pai amado, obrigado, porque o Senhor tem interesse pelas nossas vidas, Deus. Obrigado porque, através de homens fiéis e também idôneos, a Tua palavra chegou até nós, Deus. De forma maravilhosa. De forma que nós podemos, através do estudo, da meditação, descobrir a Tua vontade para as nossas vidas. E quando nós meditamos nela dia e noite, ó Deus, o Senhor diz que nós seremos bem-sucedidos, bem-realizados, ó Deus, em toda a obra. Isso nos alegra, Pai. Isso nos alegra porque o nosso desejo é esse, Deus. Nós dizemos isso ao Senhor. E Pai, fala conosco nesta manhã. Ó Deus, Tu conheces os corações, Tu sabes. Ó Deus, vai de encontro e transforma para que a cada dia, de glória em glória, possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo, o Teu Filho amado. É o que eu peço em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Bom, aqui o contexto nós sabemos de Marcos que Jesus é visto como o servo do Senhor, como aquele que trabalhou, tanto é que é usado uma conjunção aditiva no texto aqui, um e Jesus fez isso e mais aquilo, isso e mais aquilo. Mostra Jesus em ação, porque o seu público era um público romano, era um público diferente do livro de Mateus, onde está tratando para judeus. E aqui nós percebemos que Jesus, no contexto, ele entra em Jerusalém, no templo, e ensina. Isso a gente vê no começo do capítulo 12, e ele vai ensinando, e quando ele chega próximo do nosso texto, a Bíblia diz, aqui a impressão que nós temos, é que logo que ele para ali o seu ensino, quando ele termina, ele dá uma descansada num local. E é interessante que se nós lermos o contexto que explica melhor ainda em Lucas, você não precisa abrir, eu vou ler, fala algo interessante. Diz assim, Lucas 20, 45 a 47, não precisa abrir, só presta atenção. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas, e de ser cumprimentado com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Esse é o contexto. Jesus cita uma viúva, Jesus cita aqueles que tinham a lei para explicar ao povo, aqueles que tinham uma responsabilidade muito grande diante de Deus. E Jesus, ele chega a esse local, aonde se encontrava o gasofilácio, que aqui é tido como uma urna, como um local aonde se depositava as moedas, o dinheiro. E é muito interessante a gente olhar para o texto e perceber o que a Bíblia quer mostrar hoje para mim e para você com relação às nossas motivações. Você já pensou? Por que que você está nesse banco nessa manhã? Você já respondeu para você? Qual o real motivo que te trouxe aqui? E Jesus, ele quer isso de mim e de você. Então eu começo a olhar para o texto e perceber algo interessante. Jesus estava assentado diante do gasofilácio. Era um local onde as mulheres tinham acesso, onde tinham 13 receptáculos. O que que é isso? É como se fosse uma trombeta, um funil, onde cada um podia fazer a sua oferta, o seu depósito. É interessante que nesses locais existia algo em hebraico escrito e os sacerdotes ficavam acompanhando. Então cada um que fazia o seu depósito tinha lá escrito: eu quero depositar para o órfão, para a viúva, para a obra social que está acontecendo no templo. E acontecia isso. E Jesus, a Bíblia diz que ele está assentado diante do gasofilácio. Ele está parado olhando de frente, diante, o texto diz. E é muito interessante que não fica só nisso. Fala que ele observava. E aqui é muito interessante, porque ele está sentado diante, vendo tudo aquilo, porque o texto fala que ele via o povo, a multidão, depositarem ali o seu dinheiro. Primeira coisa interessante que eu percebo no texto, eu preciso saber o porquê faço o que faço, porque Jesus, ele está me observando. Jesus, ele está como, sabe, o juiz em qualquer tipo de esporte. Ele precisa acompanhar o lance de perto. Porque a hora que ele precisa apitar o pênalti ou a falta, se ele não estiver bem perto, ele apita errado. E aí ele sabe as consequências do erro. Estar de frente para esse gasofilácio era isso. Jesus estava atento. E observar aqui é aquele que está como um espectador. Quem lembra? Brasil e Itália, Copa de 94. 24 anos sem ganhar um título mundial. Pênaltis, decisão. Eu tenho certeza, o Brasil parou. E cada um observava os detalhes. Será que ele vai beijar a bola para bater o pênalti? Será que ele está tremendo? A bola que ele colocou na marca vai mexer para cá, para lá? A gente estava com todos os detalhes ligado, observando. O verbo aqui dá essa conotação. Diz Jesus, um espectador. Alguém que está atento. E aí, ele percebe tudo. Se você lembrar de algumas passagens da Bíblia, a gente lembra de passagens como Marta e Maria, Jesus sentado lá, enquanto uma trabalhava muito, a outra estava quietinha para ouvir o seu mestre. Marta, Marta, por que você se inquieta com tantas coisas? Maria escolheu a coisa boa. Jesus observou esses detalhes. Quer lembrar de outra coisa que Jesus observa? Quem lembra do nosso conhecido personagem de Lucas 7, 36 a 50, o fariseu Simão? Talvez você lembre da história que Jesus foi convidado a ter uma refeição na casa de um fariseu chamado Simão. E ele entra ali e tem a sua refeição, mas uma coisa interessante, de repente entra uma pecadora. E aí começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar com os cabelos o seu pé, derrama um bálsamo em Jesus. E Jesus está ali parado. E aí as pessoas começam ali fazer um julgamento, o fariseu. Ele recebe, ele está com pecadores. E aí Jesus conta uma historinha, dizendo, olha, a atitude dela demonstra amor por mim. E é muito interessante, eu não queria ler o texto inteiro, mas eu quero que você abra agora no versículo 44 ao 46 de Lucas 7. E agora você vai ver na íntegra como Jesus observa. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, o fariseu, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste, ósculo, um beijo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Olha que lindo! Pode parar aí. Jesus está fazendo o quê? Observando o cenário. Jesus observou o que um fez e disse, eu sei quanto você me ama. E eu sei quanto ela me ama. Ou não ama. Percebe que ele observa atentamente os detalhes? O que o homem não vê, Jesus vê. Por isso que a gente tem que responder, por que faço o que faço? Para quem faço o que faço? Sempre haverá um gasofilácio para provar o porquê você faz o que faz. Porque eu faço o que faço. É verdade que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, fazemos coisas com um tipo de motivação. Por que que você escova o dente? Acho que é porque você não quer ir no dentista, não quer gastar dinheiro, não quer manter um bom hálito, né, para beijar a esposa ou namorado ou filho. E aí vai cada detalhe. Por que que você acorda mais cedo? Para ler a Bíblia? Ou para não chegar atrasado no trabalho? Por que que você usa um despertador? Tudo envolve motivações. Você percebeu? Você percebe isso? Por isso que as pessoas nas empresas trabalham com isso. Então é o seguinte, nós precisamos estourar a meta. E para isso, Nós vamos motivar as pessoas. O que mais vender vai ganhar o carro. Aí, meu irmão, até o que está cansado tem vigor. Não é assim? Tem a motivação. E é legal que no texto Jesus observa isso. Jesus observa que é lançado o dinheiro. Jesus vai mais além. No meio da multidão, Jesus observa o quê? Os ricos. Depois de observar os ricos, Jesus observa quem? Uma viúva pobre. São os extremos aqui. É interessante os detalhes da história. O que ele observa? E aqui entra algo a mais. E é por isso que ele é 100% Deus, 100% homem. Porque o texto diz que ele via os ricos, talvez pela quantidade de dinheiro, você pode me dizer, ó, tá levando bastante. Mas ele vai além disso. Ele observa e sabe qual era o salário daqueles homens. Porque quando ele diz o que sobra, eu só sei o que sobra. Se é o que sobra, se eu sei quanto você ganha, se eu sei quanto você tem. E o que me parece é que ele chegou ali, a distância que ele estava, é provável que ele escutava o quanto cada um estava falando com o sacerdote ali, ó, estou pondo tanto, é para isso, é possível isso. Mas descobrir quanto você ganha e se você está dando o que você sobra é a divindade, é o Messias, é o Salvador. Então, lembre-se, eu até coloquei aqui porque essa semana eu fiquei muito triste vendo o Facebook e eu tenho visto coisas assim de irmãos, muito triste, uma exposição para o mundo. O Facebook você passa a ser uma celebridade. Eu tenho visto coisas que têm me deixado extremamente triste, que não é de Deus, não é para o cristão. E isso está relacionado. Por que eu posto aquilo e para quem? Você já parou para perguntar? Por que e para quem? Jesus está observando. Pense nisso. Um outro motivo aqui. Ele observa. E agora entra a atitude dos personagens. A Bíblia diz aqui: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Sabe o que eu enxergo aqui? Existe uma relação minha, que oferto, e com quem recebe, que é Deus. E se existe essa relação, eu faço o que faço, porque sei quem ele é ou não. Se a obra do Genivaldo, que está lá, é de Deus, então eu vou. Se as coisas que têm acontecido aqui é de Deus, então eu vou. Eu preciso ter uma consciência para quem eu estou ofertando. Eu preciso disso. E aqui, é o que eu falei, são os extremos. A viúva era tida como aquelas pessoas desfavoráveis da sociedade. A gente vai ver, tem mais de 50 textos de viúva. E sempre Deus defendendo a causa do órfão, da viúva, do órfão, da viúva, do estrangeiro, se está pobre às vezes. A viúva era alguém muito desprovida, já sem marido. E é interessante pensar que a única solução de sustento para a viúva eram filhos ou netos. Se não tivesse isso, a viúva ficava em situação difícil. E isso é muito bom que a gente saiba, porque aqui a gente precisa entender os extremos. A viúva, ela vestia a roupa que indicava a sua condição, não recebia a herança do marido, se ficasse sem filhos, voltava para a casa do pai. A mulher que não tinha homem para defender seus direitos era evidentemente vítima das extorsões dos credores e de todo tipo de opressão. As viúvas tinham sequer um defensor legal e, portanto, ficavam à mercê muitas vezes de juízes desonestos. É interessante que se tivesse algum parente próximo, poderia resgatá-la, ou seja, continuar a sua descendência. Porque Israel era dividida por tribos. Então, se ela não era da mesma tribo do seu marido, ela não podia continuar. Então, era preciso que um parente fosse e a resgatasse. A gente vê isso muito na história de Ruth. Outra coisa que a gente vê, que na hora quando acontecia a agricultura e caísse qualquer coisa, uma espiga de milho, um feixe, o dono não podia pegar, porque era para deixar para que viúvas, órfãos, estrangeiros pudessem ter aquele direito. Isso acontecia também com o dízimo, terceiro dízimo do ano. Terceiro ano de dízimo era separado especialmente para a viúva, para o órfão. Sétimo ano, ninguém mexia na terra. O que desse era para eles. Então a gente vê como era desprovida a situação dessa classe social. E agora os ricos? Que ele faz a citação aqui. O que a gente pode pensar e olhar para os ricos? O que dá para pensar? É um contraste muito grande. O que Jesus quer ensinar em tudo isso? A atitude da viúva, e só voltando um pouquinho, a palavra original aqui, que é usada para pobre da viúva aqui, é mendigar, esmolar. Então ela era extremamente pobre. Era essa a situação dela. Mas a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela deu tudo o que tinha. E o que tinha para quê? Para o sustento. Jesus viu muitos ricos, mas só uma viúva. Percebe? Que interessante. Só uma viúva. Quando eu lembro disso, eu fico pensando, por que que ela fez isso? Qual que era a real motivação dela ter feito isso? A Bíblia, ela responde as coisas para nós. Ela traz a luz. Eu lembrei de um texto que explica bastante o porquê ela fez isso. Ela sabia para quem ela estava ofertando. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17:32. Aqui a história, acho que mais conhecida da igreja. A grande batalha entre Davi e Golias. Mas antes disso, a gente conhecia a história de Davi. Quem era Davi? Aquele pastor de ovelhas, aquele ruivinho, novinho, magrinho, que cuidava do rebanho do pai. Esse era Davi. Aquele que teve uma missão de levar, a gente pode intitular aqui, uma marmitinha para os irmãos na guerra, quando Israel estava em batalha com os filisteus. E aí Davi, ele vai para levar aquela marmitinha, ele percebe uma confusão, ele percebe que a batalha era algo diferente, aonde um homem do lado de lá, dos filisteus, chamado Golias, contra um homem de Israel, e quem vencesse a batalha, o outro seria servo. E em cima dessa situação, Davi percebe o povo de Israel tremendo. Afinal de contas, talvez eu e você tremeria. O homem tinha 2,99 metros. Você imagina. Tem um menino que vem na mocidade aqui, o Luiz, acho que ele tem 1,90 e alguma coisa. A gente olha assim, imagina 2,99. E todo mundo estava assustado com a situação. E Davi vê todo aquele cenário. E Davi, ele fala, eu vou falar com o rei. Mas sabe o que é interessante? O rei tinha motivado o povo. De que forma? Quem derrubar o gigante vai casar com a minha filha. Podia ser uma motivação? Vou fazer parte da família real. Podia ser algo legal? Davi nem considera isso, e os outros também não, porque estava todo mundo com medo. Ninguém estava nem pensando, era a própria vida que estava em jogo. Mas olha o que o texto diz. Agora sim, entendendo tudo isso. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Sabe qual que é a motivação de Davi? Defender e trazer a glória para o Deus vivo e verdadeiro. O texto, eu fiquei maravilhado quando ele diz que ele está pensando na honra do seu Deus. Que tamanho que era Davi? Que tamanho que era Golias? Olha os extremos. Lembra do dinheiro? Rico e pobre? Ela deu tudo o que tinha de sustento. O que ela ia almoçar? Davi ia para uma batalha pronto para enfrentar uma espada gelada na barriga. Você está entendendo? Você está entendendo a motivação? Por que que ela fez o que fez? Porque ela sabia quem era Deus. A viúva fez porque ela sabia quem tinha cuidado dela. A gente não sabe quanto tempo ela está sem marido, mas ela estava sendo sustentada, estava viva. Você está percebendo? Talvez a gente não faça a coisa certa, porque a gente tem pouco conhecimento de Deus. E aí a gente tem medo. E aqui entra a fé. Sabe por quê? Ele fala assim, ele me livrará. Como ele me livrou quando? De um urso? De um leão? Ele me livrará. Eu posso depositar que ele vai cuidar. Ele vai me guardar. Eu posso confiar. Eu sei que ele é o mesmo. Ele não mudou. Você sabe disso? Você já percebeu isso? Davi disse, ele me livrará. Sabe por quê? Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele não sabe quem vai cair, o Deus vivo ou Dagom, que era o Deus dos filisteus. E se a gente for entrar aqui e falar aquela vez que caiu diante da Arca da Aliança ajoelhado, Dagom, a gente vai lembrar de um monte de história. Mas eu quero que você veja a importância de conhecer a Deus, de conhecer quem Ele é. Sabe por quê? Não haverá desprendimento para ofertar para o Genivaldo, para ofertar para quem? Gideões. Não haverá desprendimento. Não haverá desprendimento do seu tempo para estar, não sei o que é dia 15. Não haverá para estar no Congresso. Não haverá desprendimento mais. Porque foi tudo Ele que te deu. Dons, talentos, tudo, tudo, tudo. Eu preciso usar para a glória dEle. Se não for assim, eu vou ficar me enganando. Dizendo, eu não vou naquele evento, sabe por quê? Porque eu estou em tantos, estou não sei o quê. Pergunta para você se é isso mesmo ou você quer ficar dormindo em casa. Como eu estava fazendo com a minha família. Pergunta. Qual é o real motivo? Porque o que ele olha é isso. Vamos lá, pessoal. A gente entende agora. E os ricos? Se a gente lê 1 Timóteo 6, 17 a 19, olha o que Paulo fala a Timóteo. Olha o que Paulo fala a Timóteo no extremo. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, nossa satisfação, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ouvimos aqui na escola dominical. Aonde nós estamos ajuntando? Quando a gente dá o que sobra, você está ajuntando no céu? Claro que não. Jesus, ele foi ao extremo. Ele falou assim, ó, vou usar uma expressão aqui que a gente conhece. O meia boca não serve. Porque ele falou, um deu o que sobrava, o outro deu tudo. E é aqui, ó, ele não usa o meio. Ou você serve a Deus, ou você serve à riqueza. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é de Deus, ou você não é. Pode ver que ele usa sempre isso. Percebe? Então ele usa, não venha querer aqui trazer a sua oferta para mim, sendo que existe um problema com o irmão. A Bíblia diz, vai antes lá, resolve seu problema com o irmão e vem e deposita. Porque se você deposita todo o seu dinheiro e tem um problema com o irmão, é meia boca. É meia boca. Você está pulando alguma coisa. Querido, resolve o problema e dá, porque aí é o seu melhor. É isso que Deus quer da gente. É desse jeito. E não é querer falar do rico, não. O rico aqui, vamos entender bem. Dr. Dancor, outro dia, pregou sobre Lázaro e o rico. O rico é citado por nome? Não. A gente vê outros nomes, viu, Dr. Dancor? Jovem rico. E aí a gente vai ver aqui os ricos, mas só que a gente vê um rico. Se a gente abrir em Mateus 27, 57, diz assim, caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Por que que esse rico é citado o nome? Era discípulo de Jesus. Ele foi lá pedir o corpo. Então, não pensa que não pode ser rico, não pode, mas exorta os ricos do presente século. Não deposite a sua confiança na estabilidade da riqueza, mas deposite em Deus. E seja rico em boas obras, para que você acumule tesouros no céu. Outro versículo, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada em que você busque conhecê-lo. Por isso que aquela mulher deu tudo, porque ela sabia quem ele era. A multidão dava o que sobrava os ricos, porque não tinha conhecimento. Eu quero que você, como eu me perguntei, eu estive ontem junto com o irmão preparando essa mensagem, e a gente ficou... Só naquele momento, 6 horas juntos. Foi muito mais do que isso, 30, 40, 50 minutos. Mas Deus falou profundamente ao meu coração. A gente poderia continuar muito isso aqui. Eu tenho muita coisa. Eu tenho Ananias e Safira que fizeram o quê? Todos davam as suas propriedades. Barnabé, todos faziam isso com amor, entendendo quem é. Ananias e Safira faz diferente. Retém uma parte do valor e fala, ó, está tudo aqui. Qual é a motivação deles? Olha, receber também os elogios de Barnabé, dos outros que estavam vendendo. Quem colocou esse desígnio no seu coração? Se é desse jeito, retém tudo, fica com a propriedade. Cuidado para não chegar com esse meia boca diante de Deus. Ele não aceita. E ele traz hoje, essa manhã, o nosso conhecimento, como ele fez aos discípulos. Eu vou encerrar, mas o texto usa uma palavra forte, porque os discípulos aparecem agora na história. Parece que eles estavam distraídos, então Jesus os convoca. A palavra aqui no original fala, ele chama para si. Ao pé do ouvido, eu vou ensinar uma lição para vocês, que vocês precisam formar isso como base do que vai ser levado para o mundo. O ensino sobre as ofertas. E aí a gente podia ir em 2 Coríntios 9, que tem que dar o que é proposto no coração, não como mandamento, alegria. Você vê que foi repassado, porque Jesus chamou no pé do ouvido e falou assim, está vendo ela? Deu tudo. Está vendo eles? Deram o que sobra. Não faça isso. Eu quero ensinar isso para vocês. Não me venha com o resto. Ensina isso. E aí teve Ananias e Safira. Ó, isso não pode. Você está achando o quê? Querido, a nossa igreja precisa estar consciente disso. Eu não estou falando só de finanças, mas eu estou falando da minha e da sua vida para Deus. Tudo. Você entende isso? Davi, quando compra a era de Araúna, logo depois do pecado do censo, Davi fala assim, Senhor, para aquele que vendia, que queria de alguma forma ser benevolente, não, eu te dou a era aqui, o terreno, eu te dou os bois. Estava fazendo bonito aquele homem. Mas Davi disse assim, não oferecerei sacrifícios ao meu Deus que não me custe nada. Tem um preço. Seguir Jesus tem um preço. E você precisa saber disso. Chega de ficar tranquilinho. Eu vou dizer uma coisa que a gente, no curso de grego, o professor, ele às vezes, em vez de ensinar grego, ele vai e entra em umas teologias e começa a pregar. E eu vou encerrar com isso. Mateus 5. Vamos abrir lá, pessoal. Mateus 5. Mateus 5, 14 a 17. Eu quero te encorajar. Diz assim, 5, 14 a 17, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha que interessante. Ninguém pode pegar uma lâmpada, acendê-la e colocá-la um vaso em cima ou colocá-la debaixo da cama. Não tem sentido isso. A luz tem um local apropriado. A gente precisa pensar, vamos pensar fácil, uma lâmpada precisa de um soquete para acender. Um pendrive precisa de uma entrada USB. Pode? Não tem problema. Está pedindo para eu encerrar. Vou encerrar já. Querido, depois que nós fomos gerados do alto, que nós passamos a ser filhos de Deus, nós estamos numa comunidade aonde cada um tem uma função, cada um tem um lugar apropriado para brilhar. E aí você fala assim, eu nasci para brilhar, né? Que lindo. É interessante. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele disse, vós sois. Só que o texto continua. Quando a luz é colocada no lugar apropriado, as pessoas vão perceber. E vão dar glória a quem? A Deus. Nós precisamos estar no local apropriado. Não pense, eu estou nesse local, frequento todo domingo, sento no banco e só isso. Desculpa, está escondendo, está debaixo da cama, tem vaso. Meu irmão, tem lugar para você servir. Às vezes tem vozes lindas aqui para cantar. Tem pessoas que podem aprender a tocar. Tem pessoas que podem ajudar na mocidade, tem pessoas que podem ajudar no MAB. É para isso. Você está entendendo? Que Deus possa nos abençoar. Sempre lembrando por que faço o que faço. Nada mais lindo de antes de ofertar na semana, você entrar no teu quarto e dizer, Deus, quanto? Quanto, Pai? Nada mais lindo do que você sair de casa antes e orar, Pai, fala comigo, cuida de quem está preparando a mensagem, Pai. Pessoas que estão dando aula para as nossas crianças, Pai. Isso é estar encaixado, isso é estar em local apropriado. Para que possa, o versículo termina, para que possam ver a luz. Aponta para a luz. É isso. Esse é o detalhe. E assim eu gostaria de terminar a mensagem. Deus abençoe, que possa ter sido preciso como foi para o meu coração. A ponto de as minhas ações mudarem. Se tem algo errado, para a glória de Deus, isso vai trazer satisfação para o nosso coração, para a nossa alma. Deus abençoe. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, obrigado pela certeza, obrigado porque o Senhor revela as intenções do nosso coração, Pai. O Senhor põe à tona, o Senhor traz à superfície, para que a gente possa perceber o quanto o Senhor nos ama, Deus. Quando o Senhor chamou os discípulos para si, é para ensinar a verdade, Pai. Ó Deus, nós sabemos que a maior oferta de amor e sacrifício foi a tua entrega, Pai. Na cruz do Calvário por nós. Se nós queremos estar motivados todos os dias para fazer o teu nome famoso, Deus. Nós precisamos olhar para teu sacrifício. Nós precisamos olhar para a oferta suave, de forma voluntária, a oferta de amor. Deus, se o Senhor deu a sua vida por nós, agora nós devemos dar a nossa vida. Ó Deus, em pró do teu evangelho, em pró da nossa família da fé. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor falou profundamente ao coração da tua igreja. Esteja nos abençoando e nos ajudando durante a semana a viver de uma maneira digna da vocação que o Senhor nos chamou. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.